ao serviço da reconciliação, da justiça e da paz em África. É isto que a Igreja em África quer ser. Uma igreja ao serviço da reconciliação, da justiça e da paz. E é isto que foi enfrentado no Sínodo dos Bispos para a África, realizado no Vaticano por vontade do Papa Bento XVI, que deu seguimento a um desejo já expresso pelo seu predecessor João Paulo II, na sequência do primeiro Sínodo para a África de 1994. E na exortação que o agora Papa Emérito Bento XVI emanou em 2011, na sequência desse segundo Sínodo de 2009, e em que convida a África toda a empenhar-se a favor da reconciliação, justiça e paz, há um ponto intitulado Tornar-se justo e construir uma ordem social justa. E nesse ponto 22, lê-se:
a construção de uma ordem social justa compete, sem dúvida, à esfera política. Entretanto, uma das tarefas da Igreja na África é formar consciências retas e sensíveis às exigências da justiça para que maturem mulheres e homens solícitos e capazes de realizar uma ordem social justa com a sua conduta responsável. O modelo por excelência a partir do qual a Igreja pensa e raciocina e que propõe a todos é Cristo. Segundo a sua doutrina social, a Igreja não tem soluções técnicas para oferecer e não pretende de modo algum imiscuir-se na política dos Estados, mas tem uma missão ao serviço da verdade para cumprir, uma missão irrenunciável. A sua doutrina social é um momento singular deste anúncio. É serviço à verdade que liberta.
A Igreja preocupa-se, portanto, em formar consciências por forma a ter homens e mulheres, especialmente políticos, capazes de construir uma sociedade justa, homens e mulheres que tenham a peito o bem comum. A Sala Marconi da Rádio Vaticano foi, no sábado 28 de setembro, palco de um evento em que veio ao de cima o fazer política hoje com ética, tendo no centro a pessoa humana, o bem-estar de todos. Estamos a falar da apresentação de dois livros do político e intelectual cabo-verdiano David Hoffer Almada. O primeiro, sobre a construção do Estado e a democratização do poder em Cabo Verde, cujas linhas gerais já aqui falamos com o autor segunda-feira passada. O outro livro é Cabo Verde e os Caminhos do Futuro, mais centrado nos passos que, depois da construção do Estado e da introdução da democracia multipartidária, o país deve agora dar para garantir um desenvolvimento justo, sustentável e preocupado com o bem de todos. Um pouco, parece-nos, na linha daquilo que Amílcar Cabral designava de programa maior, isto é, que depois da independência havia que pensar na construção de uma sociedade justa para todos. Que importância tem, então, esse programa para o Cabo Verde de hoje, para a África de hoje? É a pergunta que dirigimos ao Dr. David Hoffer Almada.
Eu entendo que Cabo Verde deu passos significativos, reconhecidos a nível mundial. Toda a gente a nível internacional, mesmo internamente, nós, mesmo os cabo-verdianos que estão fora, todos reconhecem que Cabo Verde deu um salto importante, sobretudo fazendo comparação com os outros países que acederam à independência na mesma altura e tendo muitas melhores condições naturais. Portanto, isso é um facto indesmentível de que nós todos orgulhamos. E nesse processo histórico de desenvolvimento, portanto, participaram os partidos todos, designadamente os dois chamados partidos do arco da governação. Todos já participaram, um partido num período, outro noutro período, todos participando, portanto, o mérito é conjunto de toda a sociedade, de todo o povo cabo-verdiano. Agora, eu o que me preocupa neste momento é o degrau da estrada, da escada, que já subimos. Mas temos ainda muitos outros degraus para subir. E esses outros degraus exigem novas forças, novas canelas e novos empenhamentos. Porque se a luta para a independência tinha exigências concretas, se a luta para a democracia tinha exigências também concretas, a terceira fase da nossa luta é muito mais exigente. porque ela, além de se completar com a manutenção da independência e com o aprofundamento da democracia, exige atingir essa terceira fase, que é o desenvolvimento do país, para que a independência tenha valido a pena, para que a democracia tenha valido a pena, é necessário que haja desenvolvimento para que o povo sinta no seu dia a dia que valeu a pena a independência e valeu a pena a democracia. E isso só o desenvolvimento pode ajudar. O desenvolvimento só por si não chega, porque há países desenvolvidos em que o povo não vive bem como desejaria. Só o desenvolvimento não chega, mas o desenvolvimento é a condição sine qua non. É preciso haver desenvolvimento para que haja condições para a realização dos sonhos e das aspirações do povo. Portanto, esta é a tal fase em que nós temos que entrar agora e temos que ter consciência para isso. E, para tanto, é necessário que nós saibamos definir, construir os caminhos. Há quem queira dizer que devemos construir estradas. Bom, o caminho, as estradas, tudo serve para andar. Está a compreender? O que eu quero dizer é que há coisas que nós agora temos que saber fazer. O cabo-verdiano hoje, quer dizer, já não se contenta com aquilo de ontem. Tem nova ambição. Nós todos os cabo-verdianos hoje temos nova ambição. Já não contentamos em dizer que já não temos fome, não morremos de fome. Nem dizer que já voamos diretamente para tal país ou outro país. Não, agora queremos também ser um país desenvolvido, como me perguntava alguém da rádio, bocado, mas Cabo Verde já está na coisa, mas como é que acha que isso está? Já o país de desenvolvimento médio, era o país de desenvolvimento médio, mas ainda falta muito a fazer. E então é essa nova ambição que o cabo-verdiano passou a ter. Já não se contenta em ser o que é, quer ser muito mais do que já é. E então, nesse caso, temos que saber desbravar os caminhos. E os caminhos passam por uma série de coisas. Desde a reforma do Estado, para que nós tenhamos um Estado à medida de Cabo Verde. Quer dizer, nós temos um Estado que talvez não esteja devidamente dimensionado para as exigências e para a dimensão do próprio país. É uma das questões que eu levanto com soluções que eu proponho. Dentro do quadro dessa reforma do Estado, há um elemento que eu considero importante, que é a regionalização do país. Eu, quando defendo a regionalização do país, não vou na linha de alguns que quase fazem a regionalização como as independências das ilhas. Não. Falo de regionalização como uma forma racional de dividir os poderes e dividir as riquezas do país, dando a cada ilha a possibilidade de coordenar o desenvolvimento de si própria, dentro de um quadro de unidade nacional, dentro do quadro de um Estado unitário. Está a compreender? A regionalização que eu defendo é esta, que cada ilha, por ser ilha, porque, repare, a natureza, nós os católicos podemos dizer Deus, fez que Cabo Verde fosse constituído por diversas ilhas. Cada ilha é uma unidade geográfica. Cada ilha teve o seu próprio povoamento, que começou numa ilha, passou para as outras, mas cada uma foi se fundando e foi criando as suas próprias raízes, a sua própria maneira de ser. Tanto mais que nós todos somos um só povo, nós todos falamos o crioulo, nós todos dançamos, fazemos. Mas se for ver, analisar, nenhuma ilha é exatamente igual à outra. Toda tem o seu crioulo, com o seu sotaque, tem a sua maneira específica de fazer, etc., do quadro da unidade. Como nós costumamos dizer, e digo no meu livro, é que são como os cinco dedos de uma mão. Os cinco dedos estão todos interligados entre si, em todos eles corre o mesmo sangue, nas veias dos cinco dedos, mas cada dedo é um dedo. É isso que eu vejo nas ilhas de Cabo Verde. Nós constituímos uma mão só, que é Cabo Verde, tudo nos liga do mais profundo, mas cada ilha é uma ilha, então devia-se ter isso em conta na construção da organização administrativa do Estado de Cabo Verde. É uma das questões que eu ponho. E falo em várias outras coisas, em várias outras reformas que precisam ser introduzidas no Estado em si, na formação do Estado, mas falo também noutras coisas. Falo na questão de saber qual é o papel dos partidos políticos em Cabo Verde. Os partidos políticos hoje são aquilo que deviam ser? Qual é o papel da ética na política em Cabo Verde? Será que na política se está a fazer respeitando os valores éticos. Fazer ou lá só se procura destruir. Eu tenho que ganhar e eu ganho a todo o custo. Não me interessa como. Isso serve? Isso serve a Cabo Verde? Interessa a Cabo Verde? Será que a questão eleitoral? Porque é que todas as vezes que há eleições a gente, há um lado a criticar o outro de ter aldrabado, de ter ganho porque aldrabou, porque comprou, etc. Portanto, temos que encontrar remédios para isso, porque isso não dignifica um processo tão belo e tão glorioso como o processo cabo-verdiano e de que Cabo Verde deve se orgulhar. E então não podemos deixar que essas coisas, que eventualmente sejam pequenas coisas, estejam a intrometer-se para desvalorizar o nosso processo. Porque quando as pessoas vêm dizer, no fim de cada eleição, ah, eles ganharam porque andaram a comprar votos, andaram a comprar pessoas, andaram a fazer isto. Isto é mau para nós. Não me interessa ganhar assim. Mas não interessa ao país que seja, porque senão somos catalogados como os outros. Afinal, eles são como os outros.
Mas em todo esse processo de reforma do Estado que propõe e estimula, como já fez nos anos anteriores, em que esteve plenamente integrado na política, acha que o programa maior de Cabral serve para alimentar, enfim, de inspiração para esta nova fase ou é qualquer coisa que já ficou para trás e que hoje devemos olhar para um outro
Não,
lado?
Não, o programa maior de Cabral, em parte, ficou destruído, completamente destruído, desde a altura em que se pôs fim ao projeto da unidade, que era um dos pontos desse programa. Agora, há outros pontos desse tal programa ambicioso, que era a construção da... bom, na terminologia utilizada da felicidade para o povo cabo-verdiano, é um programa que ainda não está e que não vai estar tão cedo, quer dizer, que é o desenvolvimento. É o desenvolvimento para construir o progresso e a felicidade para o povo das ilhas, como seria também para o povo da Guiné-Bissau. Agora, naquela parte que diz interesse e que tem interesse para nós, os cabo-verdianos, visto que o projeto de unidade, portanto, desde 80, que findou, portanto, interessa para Cabo Verde o programa é no sentido de desenvolver Cabo Verde para que se construa uma sociedade mais justa, mais solidária, mas sobretudo em que haja uma melhor repartição não só da riqueza, mas da intervenção das pessoas na vida em sociedade. Porque eu acho que a ambição que Cabral teria era, sobretudo, que se construísse nesses dois países, independentemente do projeto de unidade, que se construísse nesses dois países sociedades justas e desenvolvidas, ou melhor dizendo, desenvolvidas e justas, para que todos pudessem ter, como cantou Renato Cardoso, para que todos pudessem ter direito à sua gota d'água.
Cabo Verde e os Caminhos do Futuro, obra do político e intelectual cabo-verdiano David Hoffer Almada. Uma preocupação com o Cabo Verde de hoje e de amanhã na linha da felicidade que Amílcar Cabral queria para os dois povos para cuja independência lutou, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Uma preocupação que se coaduna com o espírito da doutrina social da Igreja e da exortação apostólica pós-sinodal Africi Mundi.